Bem-vindo à Ação Bíblica, uma obra missionária com mais de 100 anos, da qual nasceram igrejas comprometidas com a Palavra de Deus. Essa mesma palavra nos diz: feliz o homem que me dá ouvidos.
Boa noite a todos. Então esse é o momento que a gente pode ler a Palavra de Deus, né, compartilhar essa palavra e aplicá-la nas nossas vidas também. E hoje a gente vai olhar para o Evangelho de João. Então abra sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 1, dos versos 1 ao 14. Hoje o tema da nossa mensagem é o Verbo encarnado. E a gente vai entender um pouquinho melhor sobre isso, sobre essa questão do Verbo encarnado. João, capítulo 1, versos de 1 ao 14. Vou tirar isso aqui, porque está me atrapalhando um pouquinho. Aí. E eu, antes da gente entrar de fato no texto, né, direto em João, capítulo 1, dos versos 1 ao 14, vocês já estão vendo aí na tela, eu gostaria de trazer antes um panorama assim do Evangelho de João, do livro de João. Porque eu acho que o livro de João, né, o Evangelho de João, ele é um evangelho muito legal assim de ser lido, onde a gente consegue aprender bastante coisa, principalmente com relação ao Senhor Jesus Cristo. Porque a gente sabe que o Evangelho é de João, mas os evangelhos, não só o de João, mas também o de Mateus, Marcos e Lucas, eles falam da vida do Senhor Jesus Cristo, de como que o Senhor Jesus viveu aqui nessa terra, as situações em que ele passou com os fariseus, com os povos que ele encontrava, né, com as pessoas que ele encontrava na rua. Então Jesus Cristo, os evangelhos, na verdade, são todos com relação ao nosso Senhor Jesus Cristo. E o Evangelho de João, ele não é diferente. O Evangelho de João, ele traz muitos ensinamentos, ele traz instruções e exortações, informações sobre a vida do Senhor Jesus Cristo. E como o Evangelho já tem o seu nome aqui, né, o Evangelho de João, ele é escrito por João. Só que se você ler o Novo Testamento em especial, você vai ver que existem vários Joãos, né? Então tem o João Batista, tem o João Apóstolo, tem João Marcos, que é o mesmo que escreve o Evangelho de Marcos. Então outros Joãos que aparecem no Novo Testamento. Então esse João que escreve o Evangelho de João, ele é o João Apóstolo, o mesmo João que é conhecido, principalmente no Evangelho de João, como o discípulo amado, aquele que caminhava com o Senhor Jesus Cristo, aquele que estava com Jesus nos momentos mais íntimos, desde um milagre, desde o momento da transfiguração, quando Jesus encontra ali Elias, né, e Moisés num monte, e até a morte de Jesus Cristo. O apóstolo João, ele é o único que fica com o Senhor Jesus Cristo no momento da sua morte. Então, todos os discípulos dispersaram, né, correram, e João, o apóstolo, ele foi o único ali que estava vendo Jesus de perto sendo crucificado, né? O João, junto ali com a mãe de Jesus também, Maria. E o Evangelho de João, ele foi escrito aí mais ou menos 90 anos depois de Cristo, depois em que Jesus Cristo já havia sido morto. E João, ao contrário de muitos outros apóstolos e discípulos de Jesus, ele não foi morto, né? Segundo a história que a gente vê sobre João, ele morreu de velhice, né? Mas ele morreu um certo momento, mas a gente não sabe assim, exatamente como foi a morte do apóstolo João, né? Do discípulo amado de Jesus Cristo. E o Evangelho de João, ele tem acho que pode até passar o próximo slide, por favor. O Evangelho de João tem vários objetivos, vários propósitos. E eu gostaria de destacar dois desses objetivos. E o primeiro dele é mostrar Jesus como Deus. Mostrar a divindade do Senhor Jesus Cristo. Porque em vários momentos no Evangelho de João, Jesus Cristo, ele fala: quem vê a mim, vê ao Pai. Eu e o Pai somos um. Então Jesus, em diversas vezes, ele tenta mostrar a sua divindade, que ele não era somente homem, mas que ele era também Deus, que ele tinha poder para fazer coisas, milagres e sinais, de fato, que foram feitos pelo Senhor Jesus ao longo do Evangelho de João e também nos outros evangelhos chamados os Evangelhos Sinóticos. E o outro objetivo, que vocês já estão vendo aí na tela, que é o capítulo 20 de João, versos 30 e 31, em que João escreve, que ele diz, na verdade, fez Jesus diante dos discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram registrados para que creiais que Jesus Cristo é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Então, o Evangelho de João também foi escrito para que as pessoas crescem em Jesus Cristo. Crescem que ele, de fato, era o Cristo, aquele que as pessoas esperavam, o Messias que foi prometido desde lá do Antigo Testamento, e que ele, de fato, é o Filho de Deus. De que não há nenhuma dúvida de que esse Cristo, este homem, Jesus, ele é o Filho de Deus, o Filho do Deus Altíssimo, aquele que criou todas as coisas. Então, nesse momento, hoje, a gente vai estudar esse texto, essa parte do Evangelho de João, e a gente vai entender um pouquinho sobre quem é o nosso Senhor Jesus Cristo. E aí sim eu gostaria de ler João capítulo 1, dos versos 1 ao 14. Vocês não vão ter aí na tela, então acompanha comigo aí na sua Bíblia. João capítulo 1, versículo 1 diz: No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Este veio como testemunha, para que testificasse a respeito da luz, a fim de todos virem a crer por intermédio dele. Ele não era a luz, mas veio para que testificasse da luz, a saber, a verdadeira luz, que vindo ao mundo ilumina todo homem. O Verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne, e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Vamos orar nesse momento? Senhor Deus e Pai, nós te louvamos por esta noite. Obrigado porque a tua palavra, ela é viva, ela é verdadeira e ela é transformadora, Pai. Obrigado porque, de fato, ela transforma os nossos corações. E nós vemos, Pai, nessa leitura, como o Senhor é poderoso, Pai. Como o teu Filho amado é poderoso e tem poder sobre todas as coisas neste mundo, sobre todas as pessoas, Pai. Muito obrigado e que o Senhor possa falar aos nossos corações nesse momento, Pai. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Então, uma leitura muito boa, assim, muito clara, e que é muito interessante, porque o Evangelho de João, ele é um pouco peculiar e diferente dos demais evangelhos. Quais são os outros evangelhos? Mateus, Marcos e Lucas, né? E o outro, o quarto, que é o João. E nesses três primeiros evangelhos que a gente encontra nas Escrituras, a gente vê que eles são um pouco diferentes do Evangelho de João. Por quê? Porque o Evangelho de Mateus, ele inicia falando do nascimento do Senhor Jesus Cristo. Não passa ainda não, só estou olhando só. Calma. Então o Evangelho de Mateus, ele começa falando sobre o nascimento do nosso Senhor Jesus Cristo. E o Evangelho de Marcos, ele começa falando sobre João Batista, sobre a vida de João Batista, o ministério de João Batista, e a gente vai entender daqui a pouco quem foi esse rapaz aí, esse homem tão importante na história. E também o Evangelho de Lucas, ele começa falando do nascimento de João Batista. Já o Evangelho de João, ele não começa falando sobre João Batista, sobre o seu ministério, nem o nascimento de João Batista. Ele não começa falando sobre o nascimento do Senhor Jesus Cristo, mas ele começa falando sobre o outro nascimento, que é o nascimento do mundo. Ele começa falando desde o início. João vai lá para trás, lá para Gênesis, e começa o seu evangelho. E ele diz que Cristo estava desde o início das coisas. E hoje a gente vai ver seis propósitos aí, seis questões sobre o Cristo, desses 14 versículos, né, seis situações que falam sobre o nosso Senhor Jesus Cristo, seis características de Jesus, podemos dizer assim. E Cristo, como a gente vê no primeiro versículo, né, no princípio era o Verbo, versos de 1 a 5, o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Então João está falando o quê? No princípio. Que princípio? Lá no início do mundo. Então se você for lá para Gênesis, capítulo 1, versículo 1, não sei se você vai lembrar, mas você pode ler lá e vai ver que no princípio criou Deus os céus e a terra. Né? A terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Então João inicia o seu evangelho parecendo que ele está reescrevendo Gênesis. E ele fala, no princípio de tudo, na criação de tudo, era o Verbo. E quem que é o Verbo? Cristo, o Senhor Jesus Cristo. Então, o Verbo, no original, ele é falado como, transmitido como Logos, né? Ou palavra, trazendo para o nosso português. Então, no princípio, era o Logos, ela era a palavra. Quem que é essa palavra? É o nosso Senhor Jesus Cristo. E o Verbo, a palavra, Jesus, estava com Deus. E o Verbo, a palavra, Jesus era Deus. Ou seja, Jesus, ele está atuando ali no início do mundo. Ele estava com Deus quando o mundo foi criado, quando o homem foi criado, como quando as coisas que a gente vê hoje, né, a natureza, os animais, quando tudo isso foi criado, Jesus Cristo estava lá. Ele foi o autor de tudo isso. Porque no versículo 2, ele fala que João fala que ele estava no princípio com Deus. E no versículo 3, todas as coisas foram feitas por intermédio dele. E sem ele, nada do que foi feito se fez. Então Jesus Cristo, este homem, que era um homem, de fato, como nós, ele também era Deus. E ele estava no princípio de todas as coisas, e ele criou todas as coisas. Pois todas as coisas foram feitas por meio dele. E quando a gente vai lá para Colossenses, capítulo 1, a gente vê que os poderes, os principados, as potestades, tudo que foi criado está debaixo dos pés do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele tem poder sobre todas as coisas. E sem ele, sem Cristo, nada do que foi feito poderia ser feito. Porque ele sempre existiu. Ele é o Deus encarnado, o Deus eterno, que sempre existiu e sempre irá existir. Então aqui, em primeiro lugar, o Cristo eterno. O Cristo que sempre existiu e que sempre irá existir. É dele que João começa iniciando aqui o seu evangelho, é dele que João começa falando. Esse Cristo, esse Deus que foi encarnado e que ele criou todas as coisas. E ao longo do livro de João, ele sempre vai destacar esse fato de Jesus ser o mesmo que Deus. Como eu falei para vocês no começo, João diversas vezes vai destacar essa questão, né, de Jesus ser Deus. E isso vai ser demonstrado quando ele, naquele sete eu sou, né? Eu sou a porta, eu sou a luz do mundo, eu sou a ressurreição e a vida, eu sou o bom pastor. Então Jesus, ele está se intitulando ali como o Deus verdadeiro. E isso trouxe problemas para Jesus, porque quando ele se intitulava como Deus, como o Criador, os fariseus, né, e os demais homens ali que eram contra o Senhor Jesus, eles perseguiam Jesus, queriam prendê-lo, queriam matá-lo, Né? Então isso trouxe problemas para ele, esse Cristo eterno. Em segundo, a gente vê o Cristo encarnado. E no versículo 4, a gente vê que diz, né, a vida estava nele e a vida era a luz dos homens. Né? Então, Cristo ele se fez carne, né, e ele esteve entre os homens, ele viveu aqui entre nós, neste mundo. E embora ele seja Deus, ele se humilhou, né, e assumiu a forma de servo. Então, Cristo ele é a luz que habitou em meio às trevas. Onde são as trevas? O mundo pecaminoso que a gente vive. Infelizmente, depois da queda, o mundo ele foi contaminado, o mundo ele foi mergulhado no pecado, vamos dizer assim. Né? A natureza pecaminosa já faz parte da raça humana e desse mundo. Então, infelizmente, o pecado, Jesus, ele se fez carne e habitou aqui neste mundo. E Cristo é essa luz. E eu coloquei aí luz e trevas, né, porque no Evangelho de João é interessante que ele faz alguns contrastes, né, diversas vezes, sobre luz e trevas, vida e morte, pecado e santidade, Deus e diabo, né, Jesus, Satanás. Então ele vai fazendo diversas vezes alguns contrastes, diferenciando uma coisa da outra. E essas palavras aí, luz e trevas, elas são as que mais aparecem no Evangelho de João. E quando a gente vê essa questão de luz, e a gente tem que pensar em santidade, né? Ou pureza. E quando Jesus fala em trevas, é pecado, né? Ou prática do mal. Então a gente precisa entender também essa questão no Evangelho de João. E no Evangelho de João, João ele usa 36 vezes a palavra vida. Então, por 36 vezes aparece no Evangelho de João a palavra vida, que é uma palavra que ele gosta bastante, ele usou bastante no seu Evangelho. E em uma delas, né, uma clássica, João 14, 6, em que Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, a palavra vida aí diversas vezes sendo utilizada pelo apóstolo João no seu escrito. Então a gente viu o Cristo eterno, o Cristo encarnado, e agora dos versos 6 até o 9, a gente vê o precursor de Cristo. A gente vê um outro homem aí entrando em ação, um outro João, que não é esse João, o apóstolo que escreve o livro, mas ele é o João Batista. E aí, versículo 6 a 9 diz, houve o homem enviado por Deus, cujo nome era João. Este veio como testemunha para que testificasse a respeito da luz, a fim de todos virem a crer por intermédio dele. Ele não era a luz, mas veio para que testificasse da luz, a saber, a verdadeira luz, que vindo ao mundo ilumina a todo homem. E aqui entra um homem na cena, né, João Batista, um homem que é falado dele lá desde o Antigo Testamento, desde lá principalmente do livro de Isaías. E João ele já vinha sendo anunciado como esse precursor de Cristo. Né, aquele clássico versículo que fala, voz do que clama no deserto, endireitai o caminho, né, daquele que viria, o Messias. E João ele foi essa pessoa. E com essa aparição de João Batista, foi quebrado aí um silêncio de alguns anos, né, entre o livro de Malaquias, que foi escrito ali no Antigo Testamento, o último livro, até o livro de Mateus, né, o Evangelho de Mateus, ou os primeiros livros do Novo Testamento. Mas João Batista ele aparece como um novo profeta, um homem que vem em nome de Deus, anunciando ali a vinda dos Messias, a vinda do Salvador, que é o Senhor Jesus Cristo. E João, então, um homem que é demonstrado na Bíblia, né, principalmente no Evangelho de João, a gente tem bastante coisa sobre João Batista, que é um homem que comia gafanhotos e mel silvestre, andava com roupas velhas, um cara totalmente estranho, assim, aparentemente, mas um homem que sabia de sua missão. Ele sabia que ele tinha a missão de ser o precursor do Senhor Jesus Cristo, aquele que viria e anunciaria a vinda daquele a qual ele fala que não é digno de desatar as sandálias dos pés de Jesus Cristo. E ele vem falando, ó, arrependei-vos, é chegado o reino de Deus. E João, então, ele aparece e ele veio, então, não para ser a luz, como a gente vê no versículo aqui, né, do 6 a 9. Ele não veio para ser o destaque. Não, chegou agora o João Batista, o cara que vai fazer a diferença. Não, ele não queria isso. Tanto que no capítulo 3 do Evangelho de João, versículo 30, João Batista diz, né, que Jesus cresça, né, que ele cresça e que eu diminua. Então João Batista ele não tinha a intenção de aparecer, mas ele sabia que na mente dele, na vida dele, aqui no dia a dia, como um profeta, né, como aquele que anunciava a vinda do Messias, era apenas passageira, e que ele tinha uma missão e que ele deveria cumprir essa missão para que as pessoas fossem preparadas, né, e fossem aí, quando Jesus viesse, na verdade, ele então já pegasse um povo, sabendo aí sobre essa questão de arrependimento. E João Batista, né, a gente conhece ele como João Batista, mas o Batista não é o sobrenome dele. Mas ele é conhecido como João Batista porque ele batizava as pessoas. E aquilo não era muito comum, principalmente para o povo de Israel. Porque o povo de Israel, qual que era a questão de arrependimento? Né? Eles pegavam um animal, levavam lá no templo, matavam um animal lá, o sacerdote pegava, e os pecados eram lançados sobre este animal, e os pecados do homem ou da família eram perdoados por causa da morte desse animal. Só que de repente vem um homem chamado João Batista, né, na verdade chamado João, e ele começa a batizar as pessoas, pregando arrependimento, pregando salvação. Ó, vocês precisam se arrepender, vocês precisam ser batizados. Começou a batizar as pessoas e aí sim ele começou a ser chamado de João Batista. E hoje em dia a gente tem várias pessoas, né, que se chamam, que tem o sobrenome de Batista, né? Tem até um cantor famoso, o Amado Batista. Não sei se vocês conhecem, não é da minha época, mas imagino que muitos de vocês conheçam. A Tainã deve conhecer ali, brincadeira. Então, Amado Batista, mas ele não batiza ninguém, né? Mas é o sobrenome dele. Agora, João Batista era porque ele batizava as pessoas. Então, João Batista, ele é um homem muito importante aí, sendo aí o precursor do nosso Senhor Jesus Cristo. E ele não vem para ser luz, como eu falei, mas ele vem para testemunhar da luz. E eu não sei se você conhece a história de João Batista, se você não conhece, eu te encorajo a você continuar lendo aqui o Evangelho de João, que ele vai falar um pouco mais sobre João Batista, mas ele morre por causa do Evangelho. Ele morre por causa de Jesus Cristo. Ele é decapitado, né? Ele perde a cabeça. Herodes manda matar João Batista. E tudo isso porque ele não se rendeu aos costumes da época. Ele não se rendeu ali a um pecado que teve ali no palácio, né, cometido por Herodes, e ele atacou esse pecado, ele foi, confrontou, né, pregando ali o arrependimento, mas Herodes então ali não gostou, e infelizmente João Batista acabou sendo morto. Mas ele já havia cumprido a sua missão, ele já sabia qual que era a missão dele, que era anunciar, como eu falei, a vinda do Senhor Jesus Cristo, do Messias prometido. E ele então cumpre essa missão e João, o apóstolo, ele destaca aqui esse homem tão importante na história que é João Batista. E aí eu queria olhar para o versículo 10 e 11. Versículos 10 e 11 a gente vê o Cristo não reconhecido. Um Cristo que veio para o seu povo, mas o seu povo rejeitou. Versículos 10 e 11, o Verbo estava no mundo. O mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu e os seus não o receberam. E aqui a gente precisa entender, e é interessante que aqui a gente vê um jogo de palavras, né, que João, que é o escritor, né, João o apóstolo, ele faz. E quando ele fala, veio para o que era seu, muito provável que ele se refere à humanidade em geral, ao mundo. Veio para o que era seu. O que é de Jesus? O mundo. João já tinha falado aqui anteriormente. Enquanto ele fala, e os seus não o receberam, ele se refere àqueles que deveriam receber o Messias, que é o povo de Israel, os judeus, né? Aqueles que deveriam receber Jesus Cristo como Messias. Infelizmente, muitos judeus ainda hoje esperam o Messias vir, sendo que o Messias já veio, né? Muitos deles não creram, ainda não creem em Jesus Cristo, né? Esse que nós cremos aqui, que é o Salvador, que é o Mestre, que é o Deus encarnado, eles não acreditam que esse Jesus é o Jesus real, que esse Messias é o Messias prometido lá no Antigo Testamento. E, infelizmente, naquela época também foi assim. E talvez muito pior do que hoje, né? Não sei qual a proporção. Mas eles não receberam, eles não aceitaram esse Messias. Eles esperavam um Messias que viesse e que destruísse o Império Romano e que reinasse ali na terra, né? Aqui, lá em Israel, onde Jesus principalmente cumpriu lá o seu ministério. Ele queria que Jesus tomasse o trono de Roma e governasse sobre todas as pessoas. Mas não foi isso que aconteceu. Jesus, ele veio num jumentinho, né? Ele entra ali, não sei se vocês vão lembrar lá do... A gente até ele relembrou uns tempos atrás, né, o Domingo de Ramos, aí quando Jesus chega em Jerusalém, em cima do jumento, e as pessoas clamam lá, aleluia, aleluia, e tal. Então Jesus, ele é rejeitado pelos seus. Como Criador, o mundo pertence a ele, ao Verbo, ao Senhor Jesus Cristo. Tudo é propriedade dele, mas esse mundo, que é propriedade dele, não o conheceu. E por causa da cegueira espiritual, o mundo está longe desse Senhor. O mundo não reconhece a divindade desse Senhor Jesus Cristo. O mundo não conhece a obra desse Cristo que foi morto na cruz e que deseja salvar os pecadores. Então ele foi rejeitado tanto pelo mundo, como foi rejeitado também pelos seus, a sua descendência ali de sangue. Então ele foi perseguido, ele foi castigado. No momento da sua morte, os próprios judeus clamavam, né, e gritavam, crucifica-o, crucifica-o, ao invés de render glórias a esse Deus poderoso, a esse Messias que havia sido prometido desde lá do Antigo Testamento. E quando você vai lá para o capítulo 12, e a gente não vai ler agora, por causa do nosso tempo, mas se você for no capítulo 12, de João, dos versos 37 ao 41, você vai ver um pouquinho melhor e entender sobre essa questão dessa rejeição por parte dos judeus. Então Jesus, ele não teve vida fácil aqui no seu ministério, a gente sabe disso. Ele teve dificuldades. E tudo isso porque ele queria cumprir a sua missão aqui na Terra, que era de salvar os perdidos, de ensinar, de mostrar a glória dele, né? Ele como o Pai, o Deus encarnado, o Verbo vivo, verdadeiro, para as pessoas, mas infelizmente ele não foi reconhecido pelas pessoas. Ele não foi reconhecido pelos seus, ele foi rejeitado. Então a gente viu o Cristo eterno, o Cristo que criou todas as coisas, um Cristo que estava desde o início do mundo. Tudo que foi feito e criado foi por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito poderia ser feito. A gente viu o Cristo encarnado, aquele que viveu aqui neste mundo entre nós, um Cristo real, e a gente vai ver daqui a pouco que ele foi de fato visto por pessoas. A gente vê também o precursor de Cristo, né, um Cristo que foi anunciado por um homem importante, João Batista, um homem que dedicou a sua vida a anunciar a vinda do Messias. E a gente viu também um Cristo que não foi reconhecido, nem pelo mundo, o qual ele criou, e nem pelas pessoas, né, pela sua descendência de sangue ali, ele também foi reconhecido, mas ele foi rejeitado. E no versículo 12 e 13, a gente vê um Cristo onipotente, um Cristo poderoso. E aí, se você acompanhar na sua Bíblia comigo, nos versos 12 e 13, que vai dizer assim: mas, né? Lembra que alguns rejeitaram, né? O mundo rejeitou o Messias, a sua descendência rejeitou o Messias, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o que é receber esse verbo de Deus? O que é receber a Jesus Cristo em nosso coração? Receber Jesus, né, receber o verbo, significa reconhecer tudo aquilo que ele afirma ser, tudo aquilo que ele fez por mim e por você na cruz. É colocar nossa fé nele e se submeter a ele, a sua fidelidade, né, a ele mesmo, primeiramente, e a nós também com suas promessas e as suas palavras. Então Jesus Cristo, ele é poderoso, e ele é tão poderoso que nos faz sermos filhos do Deus Altíssimo e do Deus verdadeiro. E a gente sabe que se a gente for sair no mundo atual, né, fora da igreja, muitos vão dizer que somos todos irmãos, né, somos todos filhos de Deus. E isso era, quando eu era menor, né, quando eu era adolescente, criança, eu sempre falava essas coisas, ó, para os meus amigos, né, aqueles que eu gostava bastante, ó, a gente não é família de sangue, mas você é meu irmão, porque todos nós somos filhos de Deus. Então a gente cresce com esse pensamento, né, de que todas as pessoas são filhos de Deus. Mas não é verdade. E aqui a palavra de Deus está falando isso para nós. Porque não é que você existe no mundo, você é um ser humano, que você é de fato um filho de Deus. A gente sabe que todos nós somos criaturas de Deus. Mas filhos de Deus são só aqueles que recebem o Senhor e Salvador Jesus Cristo no seu coração. E é por isso que ele fala no versículo 12: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. E esses que recebem Jesus como o seu Senhor, como o seu Salvador, eles recebem plena autoridade de ostentar esse nome de filho de Deus. Esses podem dizer, ó, eu sou filho de Deus, eu fui alcançado pelo Senhor Jesus Cristo. Deus me deu esse privilégio de ser chamado filho, de ser chamado aquele que vai receber, muitas vezes, muitas bênçãos do Senhor, aquilo que Cristo nos promete, principalmente quando a gente vai lá para João também. João tem muita coisa. João capítulo 14, que ele fala que irá preparar lugar para nós, né, e que nós iremos para lá e reinaremos com ele, viveremos com ele pelos séculos dos séculos. Então Jesus, por causa dele, é que nós temos esse privilégio de receber essa oportunidade, né, e esse título de filhos de Deus. Crer em Cristo é mais do que acreditar. Muita gente fala, ah, eu acredito em Deus, eu acredito em Cristo. E quando a gente lê o livro de Tiago, em especial, ele fala que acreditar até os demônios acreditam. E eles acreditam e tremem diante de Deus. Então, todo mundo pode acreditar. Beleza, você acredita? Beleza. Mas, mais do que acreditar, você precisa crer. E esse crer não é um crer de, ah, eu creio somente. Mas é um crer de viver na dependência de Deus, de viver em confiança no Senhor e saber que Ele é o nosso Deus e que Ele vai trazer transformação nas nossas vidas, que Ele vai cuidar de nós nos nossos momentos de angústia, nos nossos momentos de dificuldade. Deus estará conosco. Isso é crer em Cristo. É mais do que acreditar. É viver de acordo com o que Ele ordena na sua palavra. Então nós devemos amar a Deus. É o que Ele ordena na sua palavra. Nós devemos amar ao nosso próximo. Amar a nossa família. Amar a igreja de Cristo. Estar junto aqui, vivendo em comunhão, congregando. E tudo isso porque nós cremos de fato em Cristo. Porque nós cremos nessa palavra. Nessa Bíblia, que é real, que é verdadeira e que nos traz diversos ensinamentos. Então esse Cristo, ele é um Cristo onipotente, ele nos dá essa oportunidade e nos dá esse poder de sermos feitos filhos do Deus Altíssimo, filhos do Criador, do Verbo Eterno, daquele que criou todas as coisas. Existe até aquela frase famosa, ainda falando sobre essa questão do mundo, né? De que as pessoas se intitulam como filhos de Deus, mesmo não crendo, não obedecendo a palavra de Deus. Eles falam, não sou o dono do mundo, mas sou o filho do dono. Né? Muitos dizem, faz até tatuagem no peito, no braço, põe no Facebook, Instagram, né? Nos status. Mas nós podemos falar isso. Olha que privilégio, não sou o dono do mundo, mas eu sou o filho do dono. Eu sou o filho de Deus, aquele que criou todas as coisas. Se alegre por isso. Sinta-se privilegiado por isso. De você ser um filho de Deus. No versículo 14, a gente vê um Cristo glorioso. Um Cristo que de fato viveu aqui e foi visto por pessoas. Versículo 14, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Jesus, apesar de ele ter criado todas as coisas, apesar de ele ser o Verbo eterno, ele saiu do seu sossego, ele saiu da sua tranquilidade lá, no seu trono, e ele se fez homem, e habitou entre nós. E mesmo ele se tornando carne, ele jamais deixou de ser Deus. Mas ele se tornou Deus em figura humana. Jesus, ele é 100% Deus e 100% homem. Ele não é 50% Deus, 50% homem. Mas ele é 100% Deus e 100% homem. E um dos propósitos do Evangelho de João também, apesar de mostrar que Jesus é o Filho de Deus, para que as pessoas pudessem crer, um dos objetivos também é combater uma heresia que havia na época. E o Evangelho de João, ele foi escrito também para os judeus, né, em especial. Ele foi direcionado aos judeus. E naquela época, assim como lá em Colossenses e em outras cartas também do Antigo Testamento, do Novo Testamento, era combatida uma seita, né, um ensinamento, uma filosofia chamada gnosticismo. Então, qual que era o básico, para a gente entender aqui, qual que era a crença desse grupo, né? Eles acreditavam que a matéria era má, que o corpo era mau, que tudo que era físico era mau, e que o Espírito somente era bom. Então eles não criam em Jesus como um Deus encarnado, porque eles falavam, ó, Deus é Espírito. Se Deus se fez carne, então ele se corrompeu, porque a carne é corrompida. A carne, ela é má. Mas isso não é verdade. É claro que a gente sabe do pecado, que o pecado ele afetou a humanidade, mas a gente sabe também que Jesus, ele de fato viveu aqui neste mundo encarnado. E apesar que eu não tenha visto, você também não viu, mas nós temos o relato bíblico de pessoas que viram, e João fala isso. E vimos a sua glória. Ou seja, ele não está falando, nos mostraram, foi falado, alguns livros dizem isso, mas ele fala, e vimos. Nós vimos, eu vi a sua glória. João poderia falar, eu estava com ele em alguns momentos. E ele relata isso também no seu evangelho. E de fato Jesus veio. E naquela época eles combatiam, né, essa seita, né, esse gnosticismo. Mas ainda nos dias de hoje a gente tem pessoas que acreditam nisso. Pessoas que falam, ó, esse Jesus, ele não era Deus. Ele era um homem, sei lá, um profeta, ou um homem especial que viveu aqui nesse mundo, um revolucionário que viveu aqui, que fez coisas diferentes do que os homens costumam fazer, mas ele não é Deus de fato. Ele é um homem comum, mas isso não é verdade. Porque Jesus, como nós lemos, no princípio ele já existia. No princípio, ele estava com Deus. E desde o princípio, ele de fato é Deus. João viu isso. João viu Cristo encarnado e ele testemunha isso em seu evangelho. Ele mostra para as pessoas e ele fala que de fato Jesus é o Deus verdadeiro. E para finalizar, eu gostaria de concluir com algumas reflexões para nós. E uma pergunta, né? Você crê no Cristo encarnado? Nos momentos mais difíceis da sua vida, a quem você recorre? Você crê nesse Cristo verdadeiro? Nesse Filho de Deus? Nesse Deus? É claro, eu sei que é um pouco confuso, né, cara? Filho de Deus, Deus é o Verbo, é Cristo, é encarnado, é Deus, é não é. Que história é essa? Eu sei que é difícil muitas vezes para nós entender isso. Mas a palavra de Deus nos deixa isso claro e você crê nisso. Você crê que Jesus, de fato, ele se encarnou e viveu aqui neste mundo? Passou pelo que eu passei? Pelo que eu passo, na verdade, né? Pelo que nós passamos? O livro de Hebreus, né, fala sobre isso. Jesus, ele veio aqui, encarnado, viveu neste mundo, passou por tudo que nós passamos, porém sem pecado. Jesus passou por angústia, passou por problemas na família, com certeza, a gente vê isso nos relatos das Escrituras. Ele teve dificuldades com os discípulos, com pessoas próximas. Jesus, ele foi traído, né, um dos seus discípulos ali, que viveu com ele no seu ministério, o traiu. Jesus foi rejeitado pelos próprios discípulos que caminharam com ele. Quando ele estava prestes a ser morto, as pessoas abandonaram ele. Jesus passou por diversas dificuldades aqui. Porém, a Bíblia fala que ele passou por tudo isso, mas sem pecado. Ele se assemelhou a nós como homem, mas ele viveu de forma digna e de uma forma que agradou ao Senhor Jesus, que agradou a Deus, o seu Pai. Somos precursores da segunda vinda de Cristo. Estamos sendo fiéis a essa missão? Assim como João Batista foi o precursor da primeira vinda de Cristo como Messias, eu e você, né, nós como igreja, nós somos os precursores da segunda vinda de Cristo. Nós precisamos anunciar essa vinda do Messias, que virá agora não mais como o Messias, né, para anunciar arrependimento, mas que virá agora para juízo, para mostrar o seu juízo com os perdidos, com aqueles que não reconheceram a sua glória, a sua majestade, a sua soberania, o seu sacrifício na cruz. E como que nós temos lidado com isso? Como nós temos aproveitado as oportunidades de anunciar essas verdades para as pessoas? Qual foi a última vez que nós anunciamos isso para alguém, para um perdido? Viva em adoração ao Cristo onipotente, esse Cristo poderoso. Agradeça a Deus por poder chamá-lo de Pai. Faça isso todos os dias, quando você acordar, quando você dormir. Deus, obrigado pela salvação. Obrigado porque eu posso te chamar de Pai, com certeza. Não é da boca para fora, mas porque o Senhor de fato me salvou, o Senhor me arrancou dos braços do diabo, né? Me arrancou das trevas e me levou para a luz. Obrigado por isso. E seja humilde, semelhantemente a Cristo. Cristo glorioso, um Deus, se humilhou. E o que é essa questão de ser humilde, né, de se humilhar? É submissão a Deus. Jesus Cristo, ele foi submisso a Deus. Ele se submeteu a uma vontade de Deus, a um plano perfeito de Deus, do Pai. Ele veio aqui e viveu. Ele se esvaziou da sua glória. E até a gente vê isso em Filipenses, né, capítulo 2, dos versos 5 a 11. Jesus, ele se humilhou, né, ele se esvaziou de si mesmo, se fez em forma humana e viveu aqui entre nós. Viveu neste mundo pecaminoso. Então que nós possamos também ser humildes e submissos a Deus. E cumprir então os propósitos dele nas nossas vidas, adorando a ele, obedecendo a sua palavra e cumprindo também o que ele deixou a nós. Então que nós possamos meditar nisso, nesse Verbo encarnado, nessa palavra encarnada, nesse Cristo glorioso, nesse Cristo eterno, encarnado, não reconhecido, nós possamos reconhecê-lo nesse Cristo onipotente e glorioso também, e que viveu entre nós e que salvou as nossas vidas morrendo na cruz. Amém? Vamos orar? Agradecer a Deus por esse tempo. Senhor Deus e Pai, obrigado por esta noite, obrigado por essa palavra. E te pedimos perdão, Pai, pelas vezes em que não adoramos ao Senhor de fato. Pedimos perdão pelas vezes em que não reconhecemos o Senhor como Salvador. Mas hoje nós agradecemos, porque nós podemos ser chamados filhos do Senhor. Obrigado pela Tua palavra, obrigado pelo Teu amor para com as nossas vidas. E que possamos nos alegrar na Sua soberania, no Teu amor, Pai, e naquilo que o Senhor tem para as nossas vidas, Pai. Nos ajude a meditar ainda nessa palavra, nesse livro, e que a Tua palavra continue trazendo transformação a nós ao longo da nossa semana, Pai. E é em nome de Jesus que nós oramos com um coração grato. Amém.